Salve, salve, ouvinte da CBN, mais uma edição da nossa coluna no ar. Hoje, 12 de setembro de 2025, mais uma coluna especial. Nós vamos conversar hoje com o escritor Luigi Ricciardi, escritor maringaense, está morando em Londrina, mas vai para o norte do Brasil, ele é professor universitário, vai viver no norte, foi aprovado no concurso lá, mas essa parte acadêmica não importa tanto neste momento. O Luigi é autor de uma série de livros, é um contista, autor de romance também, e agora vai lançar o romance Fragmentos de uma Ausência, pela Editora Mondo. O livro já foi publicado, ele já lançou na Flip, e no dia 27 de setembro, às 10h30 da manhã, ele vai fazer o lançamento aqui em Maringá. Vai ser na Biblioteca Municipal Centro, a Biblioteca Bento Nós da Rocha Neto, entrada gratuita, vai ter um bate-papo com o autor. O Luigi é autor de uma série de obras, Criador e Criatura, Notícias do Submundo, Descobrimento do Brasil, todos os volumes de contos. Em alguns anos atrás, ele lançou o primeiro romance, Os Passos Vermelhos de John, que se passa em Maringá, e eu recomendo muito. Eu já li o novo livro dele, Fragmentos de uma Ausência, é uma autoficção, um gênero que está bem em voga agora, que se baseia, digamos assim, na vida do narrador, ou alguma coisa próxima a isso. Está bem bonito, bem pesado também, e é uma recomendação de leitura. E nós vamos conversar com ele aqui na coluna, nós gravamos uma conversa. A minha primeira pergunta é sobre a diferença entre a escrita dos Passos Vermelhos de John, que é um livro relativamente fragmentado, mais ou menos, e comparando com o Fragmento de uma Ausência, que vai ser publicado agora. Vamos ouvir a resposta do Luigi, depois tem outras perguntas também.
Bom, em relação ao primeiro romance, Os Passos Vermelhos de John, na verdade, eles têm pontos bastante em comum. Tanto Os Passos quanto Fragmentos de uma Ausência são dois romances mais fragmentados, né? O Passo Vermelho de John, na verdade, ele tem um pouco mais de uma estrutura narrativa um pouquinho mais linear. Mas se você for reparar também, há muitas divisões, há muita quebra, há muito corte, há muito recorte. Eu costumo dizer que é um romance escrito por um contista nato. Estava acostumado sempre a escrever contos e a minha visão de romance era aquela para Os Passos. Já que no Fragmentos é mais fragmentado ainda, porque é um narrador que busca na sua memória reconstruir cenas do passado, reconstruir toda uma narrativa de maneira cronológica do passado, mas ele não consegue, né? Ele vai só acessando por meio de fragmentos de memória mesmo, e esses fragmentos de memória acabam sendo completados por invenções, porque assim nós somos. A nossa memória tem um pouco de ficcional também, e a gente vai completando e tentando dar sentido àquilo que está esburacado, está esvaziado. Por isso o nível de fragmentação é puxado, né, nessa corda para dar maior tensão ainda.
A autoficção está em voga, Luigi. Seu doutorado é sobre isso. Nós temos autores do Brasil como Ricardo Lísias, Julian Fuchs, fora do Brasil, Annie Ernaux, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que é francesa, o próprio Eduardo Louis. E você se utiliza da autoficção para escrever esse novo romance. A pergunta é, de que maneira o leitor, a leitora, pode entender que é alguma coisa próxima à sua vida, que não é? Que linha é essa que liga você, Luigi, com o narrador deste romance?
Boa pergunta, Vitor. A autoficção, ela não tem uma fórmula matemática e pronta, né? Então a gente não consegue determinar um caminho exato para se fazer autoficção. Há autores que gostam de pegar apenas esse primeiro fio de contato com a realidade, com a experiência pessoal da sua própria vida, né? E a partir daí dá asas à ficção e muitas asas à ficção. Há outros que preferem manter conectado ao mundo real, à sua experiência, né? Essa narrativa que ele vai construindo. Então há vários caminhos, né, que são possíveis. Então, inclusive, o leitor, ele não deve tentar, na leitura de autoficção, tentar dizer, olha, tentar identificar, bom, aqui eu acho que essa cena é inventada, eu acho que essa cena é real, eu acho que essa cena ele viveu de fato, ou aqui ele está brincando com a nossa cara. Se ele for tentar identificar como se ele estivesse num programa de fofocas, ele vai perder a experiência literária, porque a experiência literária, de fato, está nesse jogo, né, de você aceitar aquilo como uma obra de ficção, embora ela esteja bastante conectada à realidade. E o público gosta muito, né? Eu acho que autoficção, como outras narrativas que têm um pé muito calcado na realidade, né, porque a gente está numa fase em que os leitores, eles procuram se identificar com narrativas reais, que eles possam ou próximas do real, né? Que eles possam se ver naquilo. Até as campanhas de marketing nas redes sociais, elas estão se humanizando mais e trazendo experiências muito individuais para que essas experiências individuais dessas pessoas possam estabelecer uma conexão com esse público que consome aquele produto ou outro. E eu acho que a literatura, embora ela não seja apenas um produto, ela é também um produto, né, comercialmente falando, mas ela também é arte, né? As pessoas também acabam seguindo nesse caminho e gostam de consumir. Então, assim, não há fórmula pronta, né? A pessoa ela pode seguir o caminho que ela achar mais interessante para fazer a sua própria autoficção.
E nós temos na autoficção alguns problemas, problemas de ordem pessoal daí. O Ulf Knausgård, escritor norueguês, autor da série Minha Luta, disse que teve problemas quando da publicação dos livros. Alguns dos personagens se viram na obra, isso moveu processos e afins. Queria saber como é que você está vendo isso, você tem algum tipo de preocupação nesse sentido?
Existem sim esses grandes expoentes, né, da literatura, digamos, mais autoficcional, tanto Édouard Louis, Annie Ernaux e o Knausgård, o norueguês. Eles são muito conhecidos por retratarem, né, as suas relações familiares, né? E, de fato, alguns deles tiveram problemas. O Édouard Louis teve problema com o irmão, que já é falecido, que quando ele descobriu que ele falou mal da família, quis agredi-lo. A irmã meio que rompeu com ele por um tempo, ficou sem falar com ele durante algum tempo. E o Knausgård também recebeu muitas críticas da família por expor, de alguma forma, assim, de maneira tão drástica as pessoas da família. Olha, é uma possibilidade, né? As pessoas podem interpretar de variadas maneiras, né? Eu não tenho medo de represálias porque, para mim, na minha concepção, aquilo é um objeto artístico. Ele teve uma inspiração em pessoas reais, em vivências reais, em contextos reais, mas a partir dali há um narrador que já é intra-livro, já é ficcional, e que a partir dali vai contar a sua história à sua maneira, completando esses espaços por ficção, né? Esses próprios fragmentos do qual eu venho falando. As pessoas ali que aparecem no livro, de alguma forma, elas estão protegidas, porque eu mudo alguns elementos justamente para não, né, no sentido de proteger essas pessoas, para que elas não fiquem vulneráveis e justamente dê, né, esse burburinho de olha, vamos ver se isso é verdade, se isso não é verdade, vamos buscar a pessoa. Não, na verdade, o livro não é uma tentativa de expor ninguém, de se vingar contra ninguém, é simplesmente um narrador dentro do plano ficcional tentando lidar com algumas emoções. E veio a calhar que esse narrador tem um pé na realidade, que é uma vivência pessoal minha.
Essa foi a nossa conversa com o Luiz de Richard, autor do romance Fragmentos de uma Ausência, que vai lançar aqui em Maringá no dia 27 de setembro, às 10h30 da manhã, na Biblioteca Municipal Centro, entrada gratuita. A obra foi lançada neste ano pela editora Mondro. E o Luiz de Richard é romancista, contista, tem um canal no YouTube chamado Acrópole Livros, bem legal, que ele comenta sobre literatura de forma geral. E essa foi a nossa coluna. A gente agradece a sua atenção. Boa sexta para você, bom fim de semana e até mais.